Bem-vindos. Estão a ouvir Soberania, um podcast onde se debate segurança, defesa e justiça.
Soberania é uma parceria do Diário Notícias com o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, com o apoio da Microseguro.
Eu sou a Valentina Marcelino, jornalista do Diário Notícias.
Eu sou o Jorge Bacelar Gouveia, presidente do OSCOT.
Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar de Forças Armadas e de Defesa Nacional, um dos pilares da nossa soberania. Realizou-se há dias o seminário do Grupo de Reflexão Estratégica Independente, o GREI, um grupo essencialmente constituído por antigos chefes dos três ramos, Exército, Força Aérea e Marinha, que estudam, refletem e pronunciam-se sobre políticas de defesa nacional.
São, no sentido estrito do termo, uns verdadeiros ativistas da defesa nacional. Nem sempre consensuais, as suas opiniões, pela sua experiência operacional, têm marcado muitas vezes a agenda da discussão pública sobre estes temas.
E um dos exemplos dessa marca foi, acho que todos se lembram, pelo menos quem segue estas áreas, a muito publicitada Carta dos 27, em fevereiro de 2020, com o general Ramalhianes à cabeça, a denunciar o estado de pré-falência das Forças Armadas. Vou citar alguns exemplos que eram dados nessa carta. Processo de desconstrução e pré-falência, dificuldades inéditas, mínimos de efetivo nunca verificados, situação em geral grave, mas no caso do Exército é de emergência institucional, dificuldades de sustentação e manutenção. Estes foram alguns dos factos elencados na carta de 8 páginas enviada ao Presidente da República. Estávamos no início de 2020 e não houve sobressalto cívico.
Mas eis que chegados a 2023, com uma guerra na Europa há um ano, e se esse estado de pré-falência era então um alerta em 2020, a realidade com que nos fomos deparando acabou por confirmar essa constatação. Carros de combate inoperacionais, navios degradados, avariados, quartéis sem condições, militares desmotivados e uma enorme falta de atratividade dos nossos jovens pela carreira militar.
Todos sabemos que o efetivo tem estado em queda permanente na última década, com uma pequena exceção para os anos da pandemia, em que os contratos foram prorrogados. Os últimos dados indicam que na última década as Forças Armadas perderam entre 25% a 30% do seu efetivo.
E em 2022 voltou a cair. De acordo com dados oficiais do Ministério da Defesa, em 2021 havia 22.590 militares na efetividade de serviço, 14.404 no quadro permanente e 8.186 a contrato. E em 2022 eram 21.325, dos quais 13.960 no quadro permanente e 7.361 a contrato. Muito longe, portanto, da meta dos 32 mil militares estabelecido pelo Governo. No total, os três ramos das Forças Armadas perderam, neste período, 1.265 militares na efetividade de serviço, 444 do quadro permanente e 821 em regime de contrato.
No ativo, o Exército tinha, a 31 de dezembro de 2022, um total de 9.999 militares, no quadro permanente e em regime de contrato. A Força Aérea tinha 4.550 e a Marinha 6.074.
O seminário do Grupo de Reflexão Estratégica Independente, que inspirou o podcast desta semana, deixou-nos algumas ideias para este debate. Escolhemos convidados experientes, quer do ponto de vista operacional, quer no plano político e académico. Pessoas que sentem a defesa e as nossas Forças Armadas como imprescindíveis para a nossa soberania, a sua importância histórica no sucesso da democracia e o seu papel atual no contexto geoestratégico internacional e ainda como desígnio de muitos dos nossos jovens que querem servir o país.
E é com muito gosto que apresento o Presidente da Direção do GREI, o General Pinto Ramalho. Bem-vindo, Sr. General.
Obrigado pelo convite.
O Sr. General Pinto Ramalho foi chefe de Estado-Maior do Exército entre 2006 e 2011 e passou à reforma em 2012. É atualmente o Presidente da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado, uma entidade independente que funciona junto da Assembleia da República e tem por missão fiscalizar o cumprimento do regime do Segredo de Estado.
Temos também aqui em estúdio a professora Ana Santos Pinto. Seja muito bem-vinda. Ana Santos Pinto é professora do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e foi secretária de Estado da Defesa Nacional entre outubro de 2018 e outubro de 2019. É coordenadora da Comissão Coordenadora para a Implementação do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar e até janeiro de 2023 foi membro do Conselho de Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional.
E por último, Bem-vindo, Dr. Marcos Postrelo.
O convite.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Dr. Marcos Postrelo é o Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República e foi também Secretário de Estado da Defesa, duas vezes, por sinal. Uma, creio que em 2009 e a segunda em 2015, certo? É isso?
Partilhei a missão aqui com o General Pinto Ramalho.
Muito bem.
É verdade.
E pronto, e é também deputado pelo Partido Socialista, sempre acompanhando esta área. Este é o podcast Soberania.
Um podcast onde se debate segurança, defesa e justiça.
General Pinto Ramalho, vou pedir-lhe que abra aqui as hostilidades, até como presidente do GREI.
Muito obrigado. Ontem...
Sim, deixe-me só perguntar. Julgo que não ficou surpreendido com os números que aqui acabamos de referir sobre o número de efetivos das Forças Armadas e as descidas, etc. Na sua intervenção no seminário fez assim um pouco um retrato sobre o estado da arte da pré-falência de fevereiro de 2020, como estamos agora. Quer fazer um pouco um resumo daquilo?
Infelizmente não me surpreende. Nós temos acompanhado de uma forma muito estreita a evolução dos recursos humanos. Realmente consideramos que essa é realmente a principal lacuna que existe e que tem que ser resolvida. É o principal problema que existe nas Forças Armadas neste momento. São realmente os recursos humanos. Os recursos humanos são insuficientes. Sem recursos humanos não há novas capacidades e podem estar em causa as atuais. Esse, portanto, foi uma tónica que esteve presente no seminário de ontem, para além de outros três aspectos. Quer dizer, os recursos humanos estiveram ligados à condição militar e ao estatuto dos militares, enfim, nas Forças Armadas, e, portanto, até a forma como, enfim, as Forças Armadas têm vindo a ser tratadas neste contexto de todos os quadros da função pública e, portanto, os corpos especiais da função pública. Mas houve outros três temas também muito importantes. O tema que foi relacionado com o conceito estratégico e a revisão do conceito estratégico e a visão que nós temos daquilo que o conceito estratégico devia fazer ou devia orientar, não só em relação à estratégia total do Estado, mas também a orientação para o conceito estratégico militar. E nessa construção estratégica que decorre do próprio conceito estratégico militar, as missões às Forças Armadas, o sistema de forças, o dispositivo, enfim, todos os recursos humanos e materiais que devem, enfim, encontrar o respaldo financeiro na Lei de Programação Militar e na Lei de Programação de Infraestruturas, para nós é uma preocupação. Eu abordei isso pessoalmente no seminário, porque, por vezes, nós concordamos com a construção estratégica, mas a coerência, depois desta construção, perde-se se realmente não forem afetados os necessários recursos humanos e recursos financeiros. Esse foi um aspecto muito debatido no seminário de ontem, mas houve também questões relacionadas com aquilo que é, digamos, o enquadramento internacional, quer dizer, a conjuntura estratégica internacional e a posição de Portugal nesse mesmo contexto. Quer dizer, nós estamos inseridos em organizações e em alianças, enfim, em alianças internacionais, e realmente ou temos capacidade para participar de uma forma, enfim, digamos, em que somos, enfim, o termo é este, é sermos capazes de ser coautores das decisões e co-participantes na sua participação, enfim, na sua implementação, ou na realidade, quer dizer, nós não, enfim, passamos a ser dispensáveis. Quer dizer, para ser realmente coautor e corresponsável das decisões e da sua aplicação, é preciso ter umas Forças Armadas que tenham credibilidade, e essa credibilidade passa exatamente pela capacidade militar e pela capacidade de responder aos desafios que hoje estão presentes numa guerra que está, enfim, no centro da Europa e que tem demonstrado questões muito concretas, não só naquilo que são, enfim, os elementos tradicionais das Forças Armadas, enfim, as várias armas e serviços que têm estado presentes no campo de batalha, mas há realmente uma evidência da utilização das novas tecnologias e que põe, portanto, a tónica naquilo que tem que ser a resposta das Forças Armadas da atualidade. Portanto, não é só, mas é necessário também. Nós não podemos perder de vista que, quando olhamos para aquele teatro de operações, o que é que está no terreno, e para além daquilo que vemos, o que é que está para além disso, e associado às novas tecnologias, designadamente a utilização do espaço, do ciberespaço, os sensores, os data links, os satélites de baixa altitude, os drones, quer dizer, o espaço e os drones alteraram fundamentalmente um conjunto de ações que os militares desenvolviam de outra forma. Mas para além disso, há ainda uma outra questão que começou a ser discutida há uns anos, era entendida como já se antecipava que as situações das operações de paz estavam a degradar as capacidades militares. E, portanto, quando a guerra eclodiu, isso foi uma evidência. Mas bem, nessa altura já se dizia que a hipótese de um confronto operacional maior, era este o termo, entre Estados, que parecia impossível, parecia realmente que não iria acontecer, infelizmente aconteceu e está aí, entendeu-se que era preciso encontrar um mecanismo que desse primeiro resposta aos desafios, enfim, de índole convencional, que eram conhecidos, digamos, nos termos da guerra, que dizem que a próxima guerra começa como terminou a última. Portanto, são sempre, digamos que há elementos que são realmente de continuação e de continuidade neste processo. Mas também se percebeu que havia elementos distintivos que podiam ajudar a equiparar potências com menor potencial de combate a potências com maior potencial de combate. E definiu-se aquilo que é chamada a nova tríade, onde a tecnologia aparece significativamente. E o que é isso da nova tríade? A nova tríade é exatamente a capacidade de utilização da informação, da tecnologia, da inteligência artificial, dos drones, do ciberespaço e a possibilidade de fazer a utilização dessas novas tecnologias. A segunda área é exatamente aquilo que também esteve presente no Teatro de Operações da Ucrânia. É realmente a capacidade anti-carro, anti-aérea, anti-satélite, anti-comunicações. Isso, portanto, e também dois aspectos que não devem ser perdidos de vista e que, enfim, estão permanentemente a ser falados, que é realmente a capacidade de utilizar artilharia de longo alcance, mísseis, drones, levar realmente a guerra o mais longe possível de forma letal. E um terceiro aspecto, também dessa tríade, são as forças especiais que ganharam uma relevância extraordinária neste conflito. O início do conflito, digamos assim, os êxitos ucranianos foram obtidos fundamentalmente com forças especiais que anteciparam realmente o combate, antes do desenvolvimento do combate das forças inimigas, essas forças especiais tiveram capacidade de atuar. Mas hoje espera-se que, inclusive, essas forças especiais tenham capacidade de atuar de uma forma mais letal e mais rápida e mais longe. Portanto, tirando partido também dos drones, também tirando partido do ciberespaço, da utilização de novas tecnologias e, portanto, ampliarem exatamente o teatro de operações. Portanto, estamos perante uma situação que nos obriga a repensar tudo o que estamos a viver, mas, sobretudo, há aqui uma questão que não pode ser posta de parte, que é o investimento humano e material.
Mas continuamos em pré-falência, na sua opinião?
Eu acho que sim, porque...
Ainda não é falência.
Ainda não se inverteu. Eu sou otimista e acho que realmente... As Forças Armadas têm demonstrado uma grande resiliência na resistência a darem uma imagem de completa incapacidade. Não é isso que estamos a ver. As Forças Armadas estão a fazer um grande esforço no sentido de responderem às missões. Agora, o que se passa é o seguinte. Aquilo que devia ser feito de uma forma natural é feito em esforço. É feito com o empenhamento dos ramos. Quer dizer, hoje, quando se emprega uma força, que se podia dizer essa força é a responsabilidade da Brigada, é a responsabilidade do Exército. E o mesmo se passa com a Marinha e o mesmo se passará certamente com a Força Aérea. Há realmente um empenhamento de toda a organização, de todo o ramo, para que as coisas funcionem bem. Isto porquê? Primeiro porque realmente há carência de recursos humanos. Foi referido aqui no início da nossa conversa situações relativamente ao material. Bem, o material, digamos, o destino do material é estar reparado, é estar operacional. E, portanto, podemos perguntar porquê é que não está operacional. E eu, apesar de ontem ter ouvido, através da mensagem da senhora Ministra da Defesa, que 40% e tal...
43%.
43% da Lei de Programação Militar ia ser aplicada em manutenção, eu acho que isso é uma má notícia. Uma má notícia, porque a Lei de Programação Militar destina-se aos novos equipamentos e novos sistemas de armas que devem ser empregues pelos ramos, enfim, pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea. Portanto, a Lei de Programação Militar é uma lei de investimento, é uma lei de aquisição de sistemas de armas para responder aos novos desafios. Portanto, eu posso admitir isso como uma situação de emergência e, portanto, é preciso de dinheiro para pôr as Forças Armadas a funcionar e reparar aquilo que durante vários anos não foi feito. Podemos ter presente que o Sr. Primeiro-Ministro na Ucrânia, da primeira vez que lá foi, da única vez que foi, mas quando, enfim, ouvimos, ele foi claro a dizer que a ajuda era aquela que era, porque as Forças Armadas há vários anos que tinham, enfim, eram objeto de desinvestimento. E, portanto, não nos podemos surpreender, como, enfim, o professor referiu há pouco, que haja material inoperacional ou com falta de manutenção. Agora, também não podemos perder de vista, e eu posso aceitar, porque isto já não é novo, Já houve uma determinada altura uma situação complexa na Marinha e, portanto, foram também descobertas, foram inventadas verbas para pôr, como se chamava, a esquadra a navegar. Eu agora também consigo entender que a Lei de Programação Militar canalize fundos para reparar e para fazer a manutenção daquilo que não tem sido feito. Mas é um mau princípio. A Lei de Programação Militar destina-se a investimento e a reequipamento e aquisição de novos equipamentos e à inovação. A Lei de Programação de Infraestruturas destina-se à funcionalidade e adequação enfim, das infraestruturas para que o dispositivo funcione. E é o orçamento ordinário que tem que garantir os meios para recrutar, para manter, operar e fazer a manutenção dos equipamentos.
Já vamos falar sobre isso.
Professora Ana Santos Pinto, o Presidente da República disse neste seminário que era muito importante valorizar as carreiras militares, recordando o que foi feito noutras funções de soberania, o caso dos magistrados. A Sra. Ministra da Defesa disse que amanhã vai apresentar um novo plano de ação para a profissionalização do serviço militar, que já tinha sido lançado em 2019, mas na altura devido à pandemia ficou suspenso. Segundo a Sra. Ministra da Defesa, serão 25 medidas e 82 ações para contribuir para uma maior atratividade e retenção no serviço militar. Sem querer levantar demasiado a ponta do véu sobre o que vai ser apresentado, pergunto à Sra. Professora se pode, pelo menos, aqui partilhar connosco algumas linhas mestras, se puder, e algumas novidades em relação a esse plano.
Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar convosco e é uma honra partilhar a mesa com duas figuras tão relevantes da Defesa Nacional, o Sr. General Pinto Ramalho e o Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Em relação ao plano da profissionalização, ele foi de facto apresentado em abril de 2019, faz agora 4 anos, e não estamos a falar de um novo plano. O que estamos a falar é pegar no plano de 2019, perceber aquilo que foi, e houve medidas que foram executadas, portanto não houve uma suspensão do plano. O plano não teve, foi o mesmo tipo de aplicação que seria suposto num contexto regular, do que aquilo que tínhamos na pandemia, e no essencial mantém-se o objetivo. E o objetivo é aumentar o número de militares ao serviço das Forças Armadas, militares esses que tenham um conjunto de competências e um conjunto de qualificações, que são duas coisas distintas, para exercer as funções militares. E o plano foi definido em 2019 e mantém 3 eixos. O eixo do recrutamento, que é aquele em que se procura captar os e as jovens para as Forças Armadas. O eixo que é mais relevante, que é o eixo da retenção dos militares nas Forças Armadas, porque eu até posso ter um número muito significativo de entradas, mas depois saem ao fim um mês, 3 meses, 2 anos, eles não cumprem aquilo, e até pelo investimento que é feito na formação. E o último eixo, que é o eixo da reinserção, ou seja, aqueles que não ficam no quadro permanente e que depois passam para o mercado de trabalho. E esta avaliação foi feita através de uma comissão com a representação dos 3 ramos das Forças Armadas, a representação do Estado-Maior-General das Forças Armadas e a representação do Gabinete da Igualdade da Defesa Nacional, também porque há uma desproporção naquilo que é a potencialidade de recrutamento de mulheres para as Forças Armadas. Mas, no essencial, aquilo que eu creio que é importante é nós partirmos, e muito no seguimento do que o Sr. General estava a dizer, o que é que nós precisamos em termos de médio e longo prazo. E nós não precisamos da mesma tipologia de recursos humanos que tínhamos há 10 anos ou há 20 anos. E há aqui um elemento que é fundamental, que é a capacidade de competitividade que o Estado tem na atração de recursos humanos em função do mercado privado. O Sr. General deu vários exemplos do ponto de vista do cyber, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista de tudo o que seja capacidade tecnológica. Nós sabemos que as empresas em Portugal e aquelas onde os cidadãos portugueses, que são aqueles que constitucionalmente neste momento podem servir as Forças Armadas, podem ter como plano de vida e plano de trabalho, é muito diferente. Independentemente de significativas atualizações remuneratórias que possam existir, é muito diferente daquilo que acontece nas empresas privadas. Depois, há um outro elemento que é importante ter em consideração, que é o próprio perfil de definição de carreira que hoje os jovens têm em relação ao futuro. As próprias universidades têm vindo a fazer essa avaliação e hoje a ideia de um emprego para a vida é muito diferente e é muito mais encarada numa lógica de desafio e daquilo que eu possa fazer. E é aqui que as Forças Armadas podem ganhar, digamos assim, uma capacidade de atração. As funções que são desempenhadas nas Forças Armadas, o conteúdo, a ideia do serviço que pode ser prestado aqui, não entendimento de serviço comercial, mas do serviço público e aquilo que é possível fazer, só existe nas Forças Armadas e em nenhum outro elemento. A capacidade de trabalhar com algum equipamento do ponto de vista tecnológico, sejam em aeronaves, sejam em drones. A capacidade da dimensão aeroespacial. A capacidade da criação e das infraestruturas críticas em matérias de cyber, em matérias de cabos submarinos, etc. Existem uma série de coisas que só podem ser feitas nas Forças Armadas. E, portanto, o que este plano da profissionalização e estes planos é importante termos em consideração o que é que isto significa em termos de formulação de política. Isto não é uma definição de médio e longo prazo. Nós, estas atualizações, temos de as fazer através de uma monitorização contínua. E foi isso exatamente que foi feito. Como ponto de partida do plano de 2019, reuniu-se aquilo que cada um dos ramos das Forças Armadas e o Estado-Maior das Forças Armadas, enquanto responsável do ponto de vista operacional pelas Forças Nacionais Destacadas em particular, o que é que tinha sido feito e, mais do que isso, uma análise interpretativa não só dos resultados quantitativos, mas essencialmente do que é que era preciso ajustar e do que é que era preciso fazer. E houve um trabalho de consensualização e aquilo que me foi pedido foi essencialmente fazer isto, procurar a consensualização e o debate, e isso foi um trabalho muitíssimo interessante e que criou um espírito de troca de experiências e boas práticas, de coisas muito simples como um ramo não saber que o outro estava a utilizar um determinado instrumento do ponto de vista do recrutamento ou do ponto de vista da organização dos seus recursos humanos, que não tem nenhum impacto estrutural e que teve um resultado positivo. Agora, esta monitorização tem de ser feita de uma lógica de continuidade e cíclica. Do ponto de vista do recrutamento, há um problema que também foi identificado no seminário organizado pelo GREI, que diz respeito a um desconhecimento sobre o que é que as Forças Armadas fazem. Não sei qual é a experiência do Sr. Professor Bacelar Gouveia, mas eu, nas minhas aulas, sinto que os alunos têm um desconhecimento muito profundo. As Forças Armadas não são só para fazer uma determinada missão. Há todo um trabalho de preparação que permite que as missões sejam realizadas e há todo um trabalho do ponto de vista de suporte, da logística, etc., que é de absoluto desconhecimento dos jovens. E desse ponto de vista há um trabalho de recrutamento, de comunicação, que é muito importante fazer. E há um elemento que os ramos são consensuais, que é o passa-palavra, a noção da experiência de quem exerce funções nas Forças Armadas, não só do ponto de vista familiar, mas do ponto de vista dos amigos, etc. A experiência que se tem e que se passa ao outro é provavelmente dos instrumentos mais fortes do ponto de vista do recrutamento. E depois, aquele que me parece ser, nesta altura, o pilar mais difícil, que é o pilar da retenção. E este pilar da retenção é muito direcionado e é exclusivamente nas medidas em que aqui estão organizadas neste plano para aqueles que estão em regime de contrato. Porquê? Porque ao nível dos quadros permanentes existem outros instrumentos que podem ser utilizados, seja em matéria de qualificação e de formação, porque existe e deve ser valorizada a formação que é dada nas Forças Armadas, e aqui também há um trabalho das estruturas do Estado que é preciso fazer, seja em articulação com o Ministério da Educação, com as agências ao nível da qualificação profissional. Porque, por exemplo, ao nível de tudo o que são serviços de suporte, eu lembro de nós termos várias vezes utilizado o exemplo dos padeiros, ou do ponto de vista da alimentação, ou do ponto de vista da mecânica, que depois têm capacidade de entrada no mercado de trabalho. E há uma coisa que as Forças Armadas são reconhecidas, é por uma extrema, um extremo rigor e qualidade na formação que dão aos militares. E desse ponto de vista, o mercado de trabalho só ganha em receber estas formações. E depois a dimensão das condições de trabalho e de apoio. E para concluir, leva-me àquilo que foi um ponto que o Sr. General falou e que o Sr. Presidente da Assembleia da República também referiu na sua intervenção inicial do seminário. E que a ideia, a Defesa Nacional e as Forças Armadas formam um todo naquilo que é a definição de uma política. Se eu defino um conjunto de investimentos na lei de programação militar, eu tenho que programar quais são os recursos humanos para aquele investimento. E tenho que programar qual é a dimensão da saúde militar, do apoio a social complementar, daquilo que diz respeito, por exemplo, à distribuição do dispositivo e ter casas de serviço para alguns dos militares. Porque muitas vezes, e é um exemplo que é utilizado, os militares perante, ou um cidadão perante um salário de supermercado ou um salário nas Forças Armadas vão preferir o de supermercado. Pois é, mas eu estou a 20 minutos ou meia hora do supermercado e não sou colocado a 300 ou a 400 quilómetros longe da minha família. Portanto, esta ponderação não pode ser feita com este ponto de partida. É necessário um conjunto de condições, de onde passa também a intervenção ao nível das infraestruturas, que é um planeamento integrado. Nós não podemos olhar para a lei de programação militar e depois olhar para a lei de programação de infraestruturas e olhar para o serviço militar e para a condição militar e para as remunerações de uma forma compartimentada, porque elas estão ligadas entre si e têm impacto nos recursos humanos e do ponto de vista das estruturas de funcionamento e, naturalmente, do ponto de vista orçamental.
Deixa-me só perguntar duas coisas. Tem algum exemplo, quer dar algum exemplo de duas ou três medidas que tenham resultado do plano que já vem de 2019 ou alguma nova que vão agora desenvolver?
Bom, em termos daquilo que foi...
O recrutamento, por exemplo, que já percebi que vão fazer campanhas de comunicação fortes, não é? Essa é uma ideia.
As campanhas de comunicação têm uma característica que é o destinatário. Ou seja, nós fazermos campanhas de comunicação na televisão não funciona, porque os jovens de hoje em dia não consomem televisão.
Tem que ser no YouTube, no Instagram.
E com outro tipo de linguagem e de abordagem que vá ao encontro daquilo que seja a forma como os jovens encaram a sua vida e o serviço. O serviço aqui no sentido de serviço militar. Porque o servir nas Forças Armadas é diferente de uma consciencialização cívica. Eu não me parece que seja responsabilidade das Forças Armadas fazer formação cívica de cidadãos. É a responsabilidade das Forças Armadas preparar militares para o serviço militar. Tudo o resto diz respeito ao elemento da educação e nós, como educadores, nos vários níveis e ciclos. Do ponto de vista do recrutamento, aquilo que é necessário é alargarmos esta base. Ou seja, nós estamos a apontar para nichos e esses nichos têm que ser alargados. As Forças Armadas têm que ser atrativas a cidadãos qualificados e qualificados aqui significa do ponto de vista das competências e do ponto de vista das características pessoais, porque não é qualquer pessoa que pode servir as Forças Armadas no sentido das Forças Armadas que nós queremos. Há também uma dimensão do ponto de vista da habitação e do ponto de vista do apoio social, que eu acho que é muito importante.
Que fazem parte
deste plano e que é um contexto muito diferente daquilo que tínhamos em 2019.
Mas um dos pontos essenciais é, de facto, os vencimentos, não é?
Os vencimentos não são exclusivos à dimensão da profissionalização e da contratação. Os vencimentos são gerais à carreira militar. E, portanto, é desse ponto de vista que eles têm que ser encarados.
Claro. Muito bem, Sr. Deputado. Gostava de apelar aqui à sua experiência política, nos dois períodos em que foi Secretário de Estado da Defesa e agora como Presidente da Comissão de Defesa. Vou ler-lhe aqui um trecho da intervenção do Almirante Melo Gomes, Presidente da Assembleia Geral do GREI e ex-Chefe de Estado-Maior da Armada.
Era Chefe de Estado-Maior da Armada, quando o General Pinto Ramalho era Chefe de Estado-Maior do Exército.
Durante
algum tempo...
Encontraram-se todos.
Cruzámos os três.
Então o Sr. Almirante disse o seguinte: não é mais possível ignorar as fragilidades existentes e prosseguir na inércia de pelo menos uma década sem que as consequências não se venham a revelar desastrosas para os interesses nacionais. A situação que hoje se vive nas Forças Armadas não é acidental. Resulta de uma vontade tutelarmente assumida e democraticamente validada. Todos nós temos razões para nos preocuparmos. queria pedir-lhe um comentário.
Primeiro comentário que eu faria, ou o comentário que eu faria a essa afirmação do Almirante Melo Gomes é de que é uma afirmação muito lúcida, revela uma grande lucidez. E há um ponto essencial dessa afirmação que nos responsabiliza a todos por isso. A nós, cidadãos portugueses, mas que é comum também aos cidadãos europeus, por exemplo, que é o ponto em que ele refere a validação democrática desta política de abrandamento ou de redução do investimento. Eu penso que desinvestimento é uma palavra excessiva, porque, apesar de tudo, os Estados têm vindo a investir recursos significativos na sua segurança e na sua defesa. Mas, de facto, esse investimento que tem sido feito, a afetação de recursos públicos que tem sido feita para a defesa nacional está a revelar-se insuficiente. E nós, insuficiente no plano nacional e insuficiente no plano europeu. Aquilo a que nós estamos a assistir na Europa é ao resultado de anos e anos de pouco investimento na área da segurança e da defesa por parte de todos os países europeus, que, com validação democrática, como o Almirante Melo Gomes muito bem refere, optaram por canalizar o esforço do investimento público, a aplicação dos recursos dos contribuintes europeus, noutras áreas também importantes para a vida das pessoas, na saúde, na educação, na proteção social, nas infraestruturas, tudo aquilo em que os dinheiros públicos são empregues, fiando-se um bocadinho no guarda-chuvas americano, no guarda-chuva americano, que tem servido de para-raios na segurança europeia. Bom, os americanos já há muitos anos que vêm dizendo que não estão para sustentar isto muito mais. E não foi só com o Presidente Trump. Não? O Presidente Trump verbaliza as coisas e vocaliza as coisas de outra maneira. Mas a Cimeira de Gales, onde os americanos exigiram mais formalmente um reforço dos recursos canalizados para os meios de defesa nacional, foi feita sob a presidência de outro presidente, aparentemente muito mais amigo dos europeus, e que era o presidente Obama. Não é? Os americanos foram fazendo essas referências, os europeus foram mais ou menos ignorando, não é? E os objetivos de investimento acordados foram sendo empurrados para a frente. Alguns países já estão a cumprir, outros países, como é o caso de Portugal, já disseram que não o vão cumprir tão cedo. A própria lei da programação militar que deu agora entrada na Assembleia da República e que se traduz num reforço significativo do investimento e, felizmente, sobretudo no primeiro quadriênio da aplicação da lei, portanto, nos primeiros anos da aplicação da lei, face à lei anterior, também não cumpre uma das metas fixadas nessa Cimeira de Gales e acordada pelos chefes, pelos governos dos países membros da NATO e, portanto, também acordada por nós. Há um problema nacional, um problema europeu de falta de consciência da necessidade de atribuir uma prioridade maior aos investimentos na área da segurança e da defesa. E isso é um problema nacional e é um problema europeu. E isso está muito à vista com o que está a passar na Ucrânia, e termino já com isto. Nós temos sentido, desde o princípio da guerra na Ucrânia, que há um certo sentimento por parte dos ucranianos, ansiedade na demora em que os apoios militares vão surgindo, a falta de munições, a falta de equipamento militar. Essa ansiedade resulta de quê? Os Estados europeus não querem apoiar? Não é um problema de falta de vontade, é um problema de falta de capacidade, de reservas de guerra baixas, de equipamentos militares não prontos. Isso é o resultado, não é de uma década, é de várias décadas, de algum
abrandamento do investimento na área da defesa europeia, da segurança europeia. A guerra teve este mérito, na medida em que seja possível terem, que parece que acordou e abanou um bocado as nações. Umas acordaram com mais força que outras.
É isso que eu ia perguntar. É outra, que ideia que há é que algumas, parece que as algumas, outras, no resto da Europa algumas, estão a acordar mais rápido do que cá.
Mas isso não sei. Eu penso que cada um acorda também em função das suas prioridades estratégicas, acorda em função das suas capacidades. Os alemães, por exemplo, se nós olharmos para os alemães, cujo discurso europeu na reação à guerra pareceu sempre bastante hesitante, né? Que resulta de várias condicionantes históricas, e da grande condicionante histórica que foi o papel da Alemanha na Segunda Guerra, resulta da relação próxima que têm, que sempre procuraram manter, de alguma dependência com os russos, porque sempre pensaram que a maneira de manter a Rússia mais dentro das soluções era, de alguma forma, manter ali ligações económicas que permitissem essa... Isso, aliás, tinha tradução até no Conselho Estratégico da NATO, aprovado em 2010, já depois da Rússia ter destabilizado a Geórgia. Mas os alemães, que foram manifestando em diferentes momentos, o último dos quais foi, por exemplo, na cedência de carros de combate, diferentes hesitações no apoio mais firme a dar à Ucrânia, mal isto começou, anunciaram logo um reforço de investimento de 100 mil milhões de euros em capacidades militares. Não é? Estamos a falar de 50 vezes quase o orçamento de defesa português. Não é um investimento num ano, mas mal isto começou. Portanto, os alemães levaram isto muito a sério. Não é? E depois os países do leste, mais próximos da Rússia, que de facto em todos os palcos internacionais onde é possível encontrar governantes, deputados, provavelmente militares também, desses países, estão há muitos anos a alertar para a necessidade de reforçar as capacidades dissuasão da Rússia. Agora o tempo vai-lhes dar alguma razão.
Eu gostava só de pôr aqui uma variável nesta ideia, que é quando a Alemanha anuncia um volume dessa natureza, tem duas razões. Uma é porque as suas próprias forças armadas estão numa situação operacional muitíssimo limitada. Segundo, tem uma das maiores indústrias de defesa europeia. Portanto, esse investimento significa que boa parte do dinheiro regressa à economia alemã e, portanto, há aqui também uma avaliação. A quem é que nós compramos? Compramos aos Estados Unidos, que é isso que os países de leste estão a fazer e com essa capacidade de produção, ou compramos isto no debate europeu e no debate português.
Os países de leste compram aos Estados Unidos porque também não têm mais a quem comprar.
Exato, mas porquê? Porque houve, dentro da Aliança Atlântica, há um conjunto de critérios e um conjunto de capacidades que são adquiridas à indústria norte-americana, e essa indústria norte-americana tem essa capacidade de fornecimento. A indústria europeia não tem essa capacidade de financiamento, e o Reino Unido fornece um conjunto de armamento à Ucrânia porque tem essa indústria própria, a França exatamente nos mesmos termos, a Itália do ponto de vista das aeronaves também, mas quer dizer, Portugal, o que retorna à sua economia é muito mais limitado do que se estivermos a comparar com países que têm uma estrutura do ponto de vista industrial que tem impacto do ponto de vista socioeconómico internamente.
Sr. General, o que é que lhe parece em relação a estas...
Enfim, há aqui aspectos que eu estou de acordo, outros que eu realmente tenho uma visão um pouco distinta só, digamos, na forma como ela pode, de onde ela poderá ser abordada.
Ainda bem.
Em relação às indústrias de defesa, eu lembro-me que nós já tivemos uma indústria de defesa que produzia munições, produzia uma arma ligeira, embora sob licença, produzia morteiros, produzia granadas de morteiro, produzia um rádio.
A Fundação do Eras? Não sei se
produzia um rádio, portanto, e nós temos vindo, e aliás até tínhamos a capacidade de montar uma família quase de viaturas, que eram aquelas que mandávamos para a África. Portanto, nós já conseguimos fazer aquilo que o general Loureiro dos Santos referia como um pequeno basket, um pequeno cabaz, digamos assim, de necessidades, que as Forças Armadas eram necessidades primárias, mas para as quais nós podíamos...
Mas agora não temos essa capacidade.
Nada disso. Mas o que eu queria dizer exatamente é que essa ausência de capacidade está naquilo que o doutor Prestrelo referiu. A Europa está realmente em dificuldades. Quer dizer, temos... Porque o que é que nós vemos por parte da Ucrânia pedir? Carros de combate, peças de artilharia, ao fim e ao cabo...
Coisas básicas.
Bem, mas nós temos que encarar as forças...
Do tal basket.
Temos que olhar para as Forças Armadas e não perder de vista um aspecto. Eu estou aberto e considero que é indispensável as novas tecnologias nas Forças Armadas. Mas atenção, quer dizer, ninguém abdicou dos carros de combate, e aqueles que abdicaram dos carros de combate hoje têm pena que isso tenha acontecido, o caso da Holanda, onde nós fomos buscar os nossos Leopards. A necessidade, quer dizer, de levantar um sistema de forças que tenha estas características, quer dizer, quando nós pensamos, enfim, numa fragata, uma fragata, quando é adquirida, tem todos os sistemas de armas introduzidos, ou praticamente todos, chega, digamos, completa. Quando um avião chega, chega também com os aviões, com tudo, os seus sistemas para funcionar. Quando olhamos para o exército, é preciso não perder de vista o seguinte: o exército é constituído pela infantaria, para a artilharia, para a cavalaria, pelos serviços, a logística, digamos assim, a engenharia, as comunicações. Mas quando olhamos, por exemplo, para a infantaria, nós temos que pensar que a infantaria, para se mover, precisa do apoio da artilharia, precisa do apoio da cavalaria, dos blindados. Portanto, é um sistema. Nós não podemos, como se costuma dizer... modernizar a manobra e não modernizar o apoio de combate e o apoio de fogos. Portanto, isto é um sistema complexo.
São vasos comunicantes.
São os vasos comunicantes. Ora bem, portanto, isto é importante. É claro que as novas tecnologias ampliam. A nova tecnologia, em termos estratégicos, é um fator adicional da força. Mas a força é o que estamos a falar. Gostava de referir aqui um aspecto que foi mencionado e com o qual eu estou, enfim, de acordo em alguns aspectos, embora tenha uma noção talvez mais exigente em relação àquilo que é, ou que poderão ser, as políticas públicas de serviço militar em Portugal, é referir este aspecto. Nós não precisamos só de praças, precisamos de oficiais e de sargentos, e precisamos de elementos qualificados, e isso vem da sociedade civil. Portanto, as Forças Armadas têm que ser realmente suficientemente atrativas, têm que ser dignificadas para que realmente sejam apetecíveis a todos os estratos da sociedade portuguesa, e não só a alguns. Este é o primeiro aspecto. Depois, nós estamos hoje perante um quadro em que realmente esta noção do dever, e que foi aqui referido e com o qual eu estou inteiramente de acordo, que é aquilo que se pratica e se tem que estimular nas Forças Armadas, mas nós hoje estamos confrontados com qualquer coisa de novo. Nós estamos a ver na Ucrânia os chamados exércitos privados e as legiões voluntárias internacionais a combater ao lado das forças regulares. Mas quer dizer, mas não é a mesma coisa. O que é que distingue umas das outras é a condição militar, aquilo que aqui se referiu, o dever, o sentido de disciplina, a aceitação do comando, o patriotismo, a disponibilidade. Ora bem, isso tem que ser praticado nas Forças Armadas, mas tem que ser praticado não só interiormente na instituição militar, mas tem que ser reconhecido pelas tutelas. O Presidente da República referiu, na sua intervenção, que olhando para os corpos sociais do Exército, do Estado, as Forças Armadas eram aquelas que tinham vencimento médio mais baixo e que não tinham sido objeto de qualquer dignificação ou de recuperação em relação aos outros corpos especiais. Portanto, isso é um aspecto realmente complexo. Eu acho que realmente todos os esforços que se façam no sentido do recrutamento são positivos. Mas eu deixo aqui uma coisa muito básica. As pessoas, os militares, os jovens, todos eles, futuros oficiais, futuros sargentos, futuras praças, só virão para as Forças Armadas se virem que realmente têm alguma vantagem nisso. Isso não, porque,
não pode ser por um sistema coercivo. Portanto, a questão também do serviço militar obrigatório está totalmente excluída.
Eu não excluo o serviço militar obrigatório, excluo nos modos tradicionais.
Sim.
Mas acho que há outras modalidades. E acho que realmente isto hoje debate-se na Europa,
sim,
chamado o sentido do serviço nacional, que tem duas vertentes, pode ter duas vertentes, armada e não armada. E eu lembro aqui um aspecto. Qual era o melhor, digamos... De onde é que nós tínhamos mais elementos para a situação de voluntário e contrato? Era exatamente o SMO. Eram os indivíduos que vinham a fazer o serviço militar
e depois
optavam por ficar. Portanto, o serviço militar, o serviço nacional armado, de menor duração em relação ao não armado, com todos os benefícios e todos, enfim, tudo aquilo que nós possamos transformar em incentivos, pode ser a motivação para se continuar, para o voluntariado.
E tem uma maneira de ter acesso, entrar dentro da instituição.
E entrar dentro da instituição militar e perceber. E perceber. Porque não vejo que de outra forma se chegue a essa situação. Mas, enfim, eu não queria realmente ocupar todo...
Só uma nota, que é muito curioso, é que nenhum dos ramos das Forças Armadas utiliza o instrumento do voluntariado. Não capta recrutamento através do instrumento do voluntariado. E, portanto, também...
E deviam?
Existindo do ponto de vista legal, é necessário perceber este instrumento serve... Para quê? faz sentido, e fazendo, como é que ele pode ser rentabilizado. Porque a utilização do instrumento, porque nós temos os quadros permanentes, o regime de contrato e o voluntariado. E este voluntariado é absolutamente residual em qualquer um dos ramos das Forças Armadas. Aliás, nulo em algumas circunstâncias.
Lembro-me quando foi da pandemia que houve uma campanha de voluntários e
sim, mas
foram milhares de voluntários.
Um corpo voluntário. Mas eu acho que há razão para isso. Quer dizer, o problema é o mesmo. O contrato, o jovem que vem para a situação de contrato tem uma expectativa daquilo que lhe vai acontecer. No voluntariado vai estar, enfim, voluntário um ano ou dois e depois optar pela situação de contrato. Portanto, quer dizer, não há grande...
Que é a mesma lógica do serviço militar obrigatório. Eu estou em situação de voluntariado, mas... e depois posso ou não passar para a situação de contrato.
Sim, mas o serviço militar obrigatório tinha mesmo que ir. E aqui não vem. Não é obrigado a ir, não vem, pura e simplesmente. Tem outras opções, referiu a questão do supermercado. Não tínhamos dúvidas. E isto não se aplica só aos militares. Nós estamos a sentir dificuldades de recursos humanos noutras profissões porque elas deixaram de ser atrativas. E têm realmente elementos, digamos assim, negativos nessa atratividade, ou porque ficam longe da família, ou porque são colocados noutras situações, e realmente em relação aos militares, isso é ampliado de uma forma muito significativa.
Há um problema neste aspecto do recrutamento que não pode ser esquecido, que é um problema demográfico, não é? Que o país tem, que a Europa tem, e do envelhecimento da população, da baixa natalidade, o que torna mais exigente esta necessidade de ser capaz de recrutar.
E escassa, digamos, a...
A intervenção do Presidente da República põe o dedo em parte da ferida, porque não põe o dedo na ferida toda. Porque a carreira militar hoje não é competitiva dentro da administração pública, nem fora da administração pública.
Exatamente.
É uma carreira, por natureza, não competitiva. Então, nas camadas mais baixas, é um desastre absoluto, não é? Porque é uma carreira muito exigente, do ponto de vista da dedicação pessoal que é necessária, nos três ramos das Forças Armadas, não é? E é uma carreira pobremente paga, não é? Pobremente remunerada. E eu estou muito de acordo com o José Pinto Ramalho. Sem olharmos para esse problema, para o problema da carreira e da remuneração, dificilmente conseguiremos resolver o problema de uma forma definitiva. Esse problema tem que ser encarado.
E também não resolve tudo.
É mais difícil. Também não resolve tudo.
Também não resolve tudo.
Não, claro.
Os dados não demonstram que a questão remuneratória seja a primeira.
É isso que eu ia perguntar. Naqueles estudos que são feitos sobre o motivo que leva os jovens ou a não ficar...
Curiosamente, a dimensão remuneratória não é a primeira razão.
Qual é a primeira?
Está muito relacionado com aquilo que são as dimensões de hierárquicas e autoridade, aquilo que diz respeito às condições de exercício de função, por exemplo, a habitação e a forma como têm de condições de trabalho, e só em terceiro vem a componente da remuneração.
Mas estão todas ligadas.
Absolutamente.
Estão todas ligadas.
Mas eu vou dar aqui um exemplo do passado. Quando realmente se começou a lançar os aspectos da informática e, enfim, dos computadores... As Forças Armadas foram um grande atrativo e um grande, digamos, uma grande escola de formação. Não havia dificuldades em técnicos dessa natureza para as Forças Armadas. Ora bem, portanto, isto aponta-nos que realmente nós temos que dar um salto tecnológico nas Forças Armadas também. Quer dizer, o fundamental, aquilo que é básico, é continuar a ser necessário, mas esse fator tecnológico, que é um elemento adicional exatamente desses sistemas, tem que ser aplicado de outra forma. Realmente a atratividade das Forças Armadas...
Sr. General, eu vou-lhe dar uma opinião muito pessoal que já tentei em tempos de fazer valê-la, mas não consegui. O problema mais crítico das Forças Armadas neste momento...
Recursos humanos.
São os recursos humanos. E nós temos, por exemplo, uma lei da programação militar para tratar do equipamento. Uma lei de infraestruturas para tratar das infraestruturas. Mas não temos uma lei de programação de pessoal, que se calhar
devíamos
ter.
Falámos nisso.
Se calhar devíamos ter. Infelizmente, o anterior governo não quis
avançar, para isso.
Avançar nesse sentido. E eu, há bocado, pareceu-me, das palavras da professora Ana Santos Pinto, uma abertura nesse sentido da necessidade.
Sentido.
Que é o que faz sentido.
Porque eu não posso programar.
Pareceu-me ouvir.
Eu não posso programar equipamentos se não tiver pessoas e instalações.
E essa lei da programação do pessoal é uma coisa que faz falta como pão para a boca. Porque isso também permitia fazer uma planificação decente, não é? Daquelas que eram as necessidades e de garantir porque as leis de programação têm essa vantagem, e de garantir que isso era cumprido. E não estar dependente do despacho do A ou do B num determinado momento que pensa em vários problemas.
E que não tem obrigatoriamente que ser leis.
Mas aí gostaria de dizer um aspecto. Nós não podemos estabelecer plafons superiores para os efetivos, enfim, para o efetivo das Forças Armadas, por estimativa. Quer dizer, nós temos uma reforma 2020 que diz que as Forças Armadas são entre 30 e 32 mil. Qual é o racional deste valor? E quantos é que são para o Exército, para a Marinha e para a Força Aérea? Isto é omisso. Portanto, nós temos que começar por perguntar qual é a dimensão do Exército aceitável relativamente à dimensão estratégica do país. Devemos ter um Exército que tenha capacidade para levantar o quê? Eu referi ontem no seminário que o Conselho Estratégico de Defesa Nacional devia elaborar e indicar quais eram os cenários em que perspectivava o emprego de Forças Armadas e quais eram os níveis de emprego dessas mesmas forças em cada um dos cenários. E nós temos, quer dizer, três grandes áreas onde sabemos que eventualmente seremos chamados a atuar, no âmbito da NATO, no âmbito da União Europeia, no âmbito das Nações Unidas. O que é que nós estamos dispostos a empenhar nesses cenários? No artigo 5º, nós já tivemos uma fase, ao longo, enfim, da definição desta pirâmide estratégica, em que dizíamos assim, o país está disponível, no caso do Exército, a empenhar uma brigada num determinado cenário, ou três batalhões simultaneamente em três cenários distintos. Ora bem, a partir daqui pode-se planear o sistema de forças. Há realmente um ciclo de formação de forças, que pode ser o mais simples, ABCA, portanto, três para cada um empenhamento, ou talvez, como diz a NATO, cinco, porque deve ser um para descansar e um para apoio e para reciclagem. Portanto, nós podemos chegar aqui a uma determinada noção. Temos três brigadas, mas devemos ter, por exemplo, em vez de 9, 15 batalhões. Ora bem, isso dá-nos a indicação dos efetivos que devem ser somados. E depois devemos ter que perspectivar que temos de ter gente para atuar fora dos ramos, no ENGFA, naquilo que são órgãos de apoio aos vários ramos, que têm que estar em formação. Portanto, o pessoal que está em formação não está pronto para o combate. E, portanto, isso não pode pesar nos efetivos.
Já. Deixa-me só perguntar uma coisa. O número que falámos logo no início, que o Exército neste momento tem 9.000, é um número curioso, 9.999 em efetividade de serviço.
Faz um número cabalístico.
É insuficiente.
É insuficiente.
Eu vou-lhe dizer, quando estava no ativo, tinha 19.500 praças.
Mas estava no ativo em que ano é que
estava? Estive entre 2006 e 2011. Portanto, está a ver. Quer dizer, e depois tinha o pessoal do quadro permanente. Portanto, praças.
Estes são quatro permanente e contrato, 9.999.
Portanto, como vê, quer dizer, a situação é de pré-falência, não é? É de emergência.
Bem, mas o tempo já vai adiantado e a conversa está, aliás, muito animada. Vamos ter de terminar, mas talvez de uma forma otimista, somos todos aqui otimistas. E eu gostaria de saber, perguntando à sua professora, qual é a sua avaliação das políticas públicas de defesa nacional, que pontos positivos é que gostaria de salientar, assim, de uma forma sumária?
Utilizou bem o plural das políticas públicas de defesa nacional, porque eu acho que não existe uma política de defesa nacional. Esse foi, aliás, e aproveito para agradecer mais uma vez ao Sr. General a oportunidade de intervir no seminário, porque aquilo que existem, e temos vindo, creio que esta conversa torna isso muito evidente, e certamente noutras áreas de política pública isso também acontece, o que nós temos são sub-áreas de política absolutamente segmentadas. A programação não fala com as infraestruturas, que não fala com a componente de recursos humanos, que não fala com algo que é muito importante e que não referimos aqui, a relação com a ciência e a tecnologia. E, portanto, nada disto, a parte da saúde militar, do ensino militar, volto a referir da ação social complementar, tudo isso vem, tem uma mesma origem. E é necessário definir o que é que queremos e que prioridade é que atribuímos a cada uma das coisas. Porque eu creio que é muito claro, nós não podemos atribuir a mesma prioridade a tudo, nem tudo pode ser prioridade, ou escolhermos a prioridade em função do momento de crise em que vivemos. Essa prioridade tem que ser definida, e a decisão é obviamente uma decisão política que passa desde o Parlamento ao Governo e naturalmente ao Comandante Supremo das Forças Armadas, o Sr. Presidente da República, e este forma um conjunto. A minha análise é que existem áreas onde a capacidade de implementar políticas é muito maior do que outras. E há uma componente que eu acho que é muito secundarizada, que é a componente da relação civil-militar. Porque a defesa nacional não são apenas as Forças Armadas, é muito mais do que isso. E é muito mais do que isso a viver em função daquilo que são as Forças Armadas que nós queremos. Não é só em complementaridade, é alimentar estas Forças Armadas. E, portanto, desse alimentar aqui num sentido bastante abrangente e não literal. E eu creio que é necessário fazer essa observação, de perceber que o que eu decida num determinado segmento vai ter impacto e consequência nos outros segmentos. E isso não é feito assim, nem creio que a espuma dos dias nos permita fazer isso com alguma coerência.
Senhor Deputado, o seu partido está no governo, já foi também secretário de Estado, já tem experiência política. E como nota otimista, o que é exigível, o que exige ao seu governo?
Eu penso que a nota otimista que eu daria neste momento político que atravessamos tem a ver com os tristes acontecimentos que disputaram no leste europeu e que despertaram as consciências nacionais e europeias para a necessidade de reforçar aqui este investimento. E hoje existe uma consciência sobre a necessidade de afetar recursos públicos à nossa segurança, à nossa defesa, que há 2 anos atrás não existia. E isso é positivo, e isso traduz-se em várias preocupações. Apesar de tudo, o orçamento da defesa nacional tem subido comparativamente com orçamentos anteriores. Isso só resulta porque há uma maior consciência pública.
Mas estamos muito longe dos 2% ainda, não
sobre,
é?
Pois estamos muito longe dos 2%. E isto é um caminho que eu espero que se consiga cumprir. E no qual todos têm um papel a desempenhar, porque os recursos que vierem para aqui não vão para outro sítio, porque isso é preciso ter consciência disso, não é? E, portanto, todos os responsáveis têm aqui responsabilidades a assumir, não é? E um papel na sensibilização de toda a sociedade para essa todos os responsáveis, não é? Não só os governantes, não é? Então, os deputados, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, não basta dizer que há um problema, o Presidente da República também tem instrumentos para junto do Governo tem outro grau de exigência no cumprimento de determinados objetivos que seguramente partilha. Portanto, eu penso que a parte positiva vem de acontecimentos tristes, mas resulta sobretudo dessa maior consciência e do empenhamento que o governo português também tem tido na construção de soluções ao nível da União Europeia e na preocupação da própria União Europeia se empenhar na construção destas diferentes capacidades, designadamente na área industrial, que a Europa, que todos os países europeus têm que reforçar.
Sr. General, também já agora neste contexto...
Eu gostaria de deixar uma nota de otimismo, que é aquilo que eu comando da forma como vejo as Forças Armadas, e um outro ponto de responsabilização. Eu continuo a olhar para as Forças Armadas como uma instituição que realmente cumprirá tudo aquilo que for possível cumprir, de acordo com, enfim, com os meios que tem, mas não tenho dúvidas que não hesitará em fazê-lo e que se empenhará a 100% nessa concretização. E, portanto, se lhe forem dadas as melhores condições, certamente cumprirá na plenitude aquilo que são as missões que estão atribuídas. Agora, eu acho que estamos num momento de grande responsabilidade para as elites políticas, porque perante a situação na Europa, perante o reconhecimento do que se está a passar a nível nacional em relação às nossas Forças Armadas, o que é que falta? O que é que falta para realmente se assumirem realmente as posições que têm que ser assumidas? Há dificuldades em explicar aos portugueses que é preciso gastar dinheiro com a defesa. Se não for agora em que temos realmente a evidência dos acontecimentos todos os dias na televisão, se não for agora, quando é que vai ser? Quer dizer, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida das elites políticas, em particular o governo, que tem que explicar aos portugueses que tem que dar um passo num determinado sentido. Portanto, não consigo entender as limitações deste diálogo, quando há pouco o professor referiu que a guerra dura há mais de um ano, que há países que tomaram decisões e que, enfim, que assumiram determinadas atitudes. Nós olhamos para o nosso país e pensamos que realmente podemos, enfim, tirar a conclusão de que as coisas estão muito atenuadas. Quer dizer, aqui não tem tido impacto nesse sentido. Portanto, eu acho que é o momento de assumir essas responsabilidades, de explicar aos portugueses que é preciso terem a defesa nacional. E eu concordo inteiramente, não é só a componente militar, é a componente civil também. E, portanto, chama a atenção que realmente, inexplicavelmente, acabou-se com o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, onde se fazia a articulação entre a componente não militar com a componente militar. Portanto, é mais uma lacuna que não foi ultrapassada há anos, continuamos nessa indecisão, mas, portanto, é preciso realmente motivar a população portuguesa, os portugueses, de que é preciso pensarem na defesa nacional. Tem um exemplo todos os dias na televisão. É preciso gastar dinheiro? Há, sem dúvida. O primeiro presidente que referiu que nós estávamos a gastar pouco na Europa foi Kennedy, que disse que a Europa andava à boleia dos Estados Unidos em termos de defesa nacional. Portanto, está a ver, quer dizer, não é novo, digamos, a crítica do outro lado do Atlântico à ausência de resposta por parte, enfim, dos europeus. Portanto, eu simultaneamente continuo a acreditar nas Forças Armadas, acho que estão a viver um momento extremamente difícil, fruto da ausência, enfim, das lacunas em termos de recursos humanos, e acho que realmente é a altura de, enfim, do governo explicar aos portugueses que têm que gastar com a defesa.
Portanto, é um otimismo limitado,
claro,
não é um otimismo expansivo.
Responsável. Eu disse isso ontem. Disse, não há duas opções. Ou nós, quer dizer, invertemos esta situação e começa exatamente pelos 2%. Essa é realmente é eliminar as lacunas, responder em conformidade, dignificar as Forças Armadas, dar-lhes esse apoio social, torná-las atrativas a toda a gente. A outra opção é continuar a astenia dos recursos humanos e materiais e tornar-nos um país irrelevante em termos internacionais. É isso.
Que apesar de tudo ainda não somos.
Eu não quero que seja, não é?
Não somos.
E foi o 7º episódio do nosso podcast Soberania. Muito obrigada aos nossos convidados, professora Ana Santos Pinto, senhor General Pinto Ramalho, senhor Deputado Marcos Parestrelo. Foi um gosto tê-los aqui.
Obrigado a todos e também um agradecimento ao nosso Rui Rodrigues pelo apoio técnico. Muito obrigado.